É o melhor mix do Brasil. Meio-dia e dois, chegando com o cafezinho, 14 de maio. E essa trilha é tão boa de ouvir. Em breve estaremos de volta somente com ela, quando tudo melhorar. E eu tenho certeza que vai melhorar o quanto antes, não é mesmo? Capu!
Olá, seu maravilhoso. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Bem, só saudade, cara, de você aqui no estúdio.
Muita,
mas é bom te,
cara,
ver, bom falar contigo.
Exato, e vamos continuar correndo bastante para poder muito em breve aí as coisas voltarem ao normal, a gente poder estar aí respirando o mesmo ar que o amigo.
Heron Dalmolin, oi meu querido.
E aí meu caro Cassiano, olá. Ei. Capu, queridos,
olá,
amigos.
Olá, maravilhoso.
Quem mais está aí? Não estou enxergando quem mais está aí, o Mauro está chegando agora. Aí Lourenço, grande abraço.
Mas ele fica escondido, né, como a gente
sabe. O sol apareceu.
Sol também, estou vendo aqui iluminando os cavalinhos na Ubra.
Exatamente, finalmente.
E ele já está com seus fones de ouvido, Mauro Borba, nossa águia.
Boa tarde, boa tarde, amigos.
Te enquadra aí, cara.
Estou me enquadrando.
Ah, tomou uma enquadrada, Deron, agora.
Tomou uma enquadrada boa, mas a gente precisa, né?
Exatamente, e travou também.
Tomou uma enquadrada, mas travaram sorrindo, isso é muito importante, sorri, né?
Cara, isso na pandemia eu me lembro direitinho como eu era traumático quando eu travava, e eu sempre travava na cara mais feia, não que não seja uma cara feia, mas na cara mais feia que eu tinha. Das todas que eu tinha, eu pegava mais feia e travava, então...
Não, é que era no meio de uma fala sua, aí você travava numa vogal, por exemplo, ó,
exatamente,
e aí parava, né?
Cara.
Simone
e
também
o senhor
parou...
está, Cassiano?
Eu estou muito bem, melhor falando com vocês. Lembra que a Simone também parava em algumas poses.
A Simone tem vários prints,
né,
cara. Eu tenho vários prints dela. Eu tenho vários prints bons. Da Fecris também tem vários prints bons.
Ela tinha prints muito bons.
Eu uso nos aniversários.
É.
Pra postar.
É bom pra fazer uma figurinha, né? Pra mandar pra essas pessoas, né? Então,
exatamente,
estamos travados ali com os garotos, Capu. Mas
vamos no freestyle, você... Heitor, aqui.
É, eu sei que você tem acesso à pauta do cafezinho.
Tenho.
O que você acha de trazer as datas de hoje pra gente começar,
cara,
enquanto
hoje,
eles não voltam?
Cara, hoje, dia 14, então, velho, em 2001, o Scorpions lançou o álbum Acústica. E em 2007, o Linkin Park lançou o Minutes of Midnight.
Nossa.
E também, hoje é dia continental do seguro. Essa galera vai ter
vendo?
Um trabalho aqui no Sul, meu parceiro.
Meu querido, vai
porque,
mesmo,
né, tanto seguro residencial quanto seguros de carros, né, a gente tá tentando fazer um programa meio híbrido aqui, né, que mistura
isso,
informação. E quando o pessoal ouvir essa trilha que tá rolando agora, que é a trilha clássica do cafezinho, é
isso,
sinal que a gente tá naquela maneira mais, né, mais descontraída com as datas do dia e tudo mais. Depois
modo
a gente vai pro serviço.
Né?
Exatamente. Depois a gente liga o modo informação, onde
isso,
a gente tem que trazer, claro, muita informação pra galera com relação a esse caos e a maior tragédia ambiental da história do nosso estado. Então agora só pra completar também, aniversário da Mariana Godoy, com 55 anos, que é apresentadora e jornalista.
E não parece ter essa idade, é absurdo, ela é muito,
cara,
nova.
Cara, eu peço que eu fui olhar no Google se era a mesma pessoa.
Eu
porque
também.
Eu achava que... não era, eu achei que não fosse a própria Mariana Godoy, tá ligado?
Quando eu li
Anaí,
55, não.
É, tá ligado? Anaí, a cantora Anaí.
RBD.
Dos... Já sou rebelde. Cara, ela tem 41 anos, mano. Ela é mais velha que eu. Isso é inacreditável.
Eita.
Cantora, atriz e empresária mexicana, nascida na cidade do México em 83. E também ídolo maior aqui no Brasil, né? Tá desligado teu microfone, Heron.
Capu, ela tá melhor que tu, cara.
Ah, agora sim. Ah, não. Cara, ela antes de existir já era melhor que eu, pode ter certeza. E
que
outro que tá melhor que eu também em várias situações, e melhor que todos nós, é o senhor Mark Zuckerberg.
É verdade.
Aniversário dele hoje, sim. 40 aninhos de idade, o homem que praticamente tem o planeta Terra na mão, né? Com todas as informações possíveis, de todos os humanos possíveis, o cara tem na mão, bizarro. Nasceu em Nova York em 84.
Sabe um cara melhor que ele, Capu?
Quem?
Melhor que ele é aquele brasileiro, vocês viram o filme A Rede Social, né? Que fala.
Exato, que na verdade é o verdadeiro pai do Facebook, né? É o brasileiro, na verdade, não é o Mark.
É,
né?
Eu também acho. Esse brasileiro ganhou uma grana sem fazer nada agora, né? Desde que foi fundado, ele ganhou uma grana na justiça lá e tá, não sei quem é, até onde ele tá, eu invejo esse
plano,
cara.
O plano foi engraçado, porque eles criaram juntos o Facebook e o cara pensou, quem sabe tu me dá o dinheiro, eu não me estresso, tu te estressa sozinho e eu fico só sendo um bilionário, tá ligado?
É, isso aí.
Baita projeto de vida, né, gente?
É bom, né, cara? Ganhou uns bilhãozinhos, vive 8 gerações tranquilas, né? Mas
eu
esses
quero...
foram os aniversários de hoje também.
Obrigado, Capu. Quero confirmar uma informação, se foi o Caramelo que se revoltou e tirou Mauro Borba e Heron do ar. Foi isso mesmo?
É,
Mauro
verdade.
Borba.
Não, Cassiano, fui eu mesmo que...
Ah, bom.
Fui eu mesmo que cliquei errado aqui e tirei a live do ar, né? Mas do ar do computador aqui.
Sim.
Mas já estamos de volta e estamos aí para mais um cafezinho nesse dia que, felizmente, ensolarado, né?
Exatamente.
Aqui no bairro São João, em Porto Alegre, onde eu e Heron Dalmolin dividimos aqui o espaço do nosso estúdio improvisado.
Ensolarado, mas gelado, como se a gente precisasse de frio nesse momento, né, gente?
É, cara, o timing de São Pedro tá muito errado.
Tá muito ruim.
Tá muito ruim.
Mas já que
estamos
de volta...
Mas, Mauro, como é que tá o caramelo, Mauro? Conseguiu o contato imediato dele, mas não, é...
Ele tá bem, cara, tá tranquilo, já tá se adaptando aqui ao novo lar. Que talvez fique por aqui, não sei, a gente não sabe ainda se ele vai ficar aqui, né? Mas, por enquanto, ele tá como, digamos assim, lar temporário. Mas ele já tá bem adaptado. Hoje de manhã já saímos aí pela rua, caminhando. E ele conhecendo o bairro e tal, tá bem, tá tudo tranquilo.
É, pra quem não tá ligado, Mauro Borba adotou um cachorro, né? Fez agora lá temporário, mas aquela coisa, né? A gente não sabe ainda quais animais que tem, né? Dono. Então até lá, o Mauro Borba pegou. Inclusive, o pessoal que quiser aí ter um novo melhor amigo, Daisy False. Sigam essa mulher.
Exatamente, muito lindo.
Isso,
Mauro Borba.
Arroba Daisy False.
Agora,
e
momento.
E tem aqui, Cassiano, né? Um breve resumo das informações atualizadas.
Vamos lá.
Tá me ouvindo?
Estamos ouvindo bem, Mauro.
Tá bem. Um breve resumo, então, das informações da situação da enchente em Porto Alegre, né? A estação de bombeamento 16, próxima da rótula das Cuias, voltou a funcionar após uma falta de combustível no gerador, né? Eles ligaram, aí faltou combustível no gerador e então voltou a funcionar. Não sei se vocês sabem, mas o gerador tem que botar óleo, né?
Óleo.
Óleo diesel.
Diesel, né?
A gente passa por isso. É, exatamente. A gente passa por isso na rádio também, né? Quando precisa usar o gerador, tem que abastecer o dito cujo com óleo diesel.
O dito cujo.
O nível do Guaíba segue em elevação, está em 5,19, acho que até mudou.
5,21 agora.
5,21 é o último número que o Heron conferiu agora, ali no Cais Mauá, conforme medição feita há pouco. Estudo da URGS indica que o pico de 5,35 poderá ser ultrapassado.
Tem muita água para descer ainda, o rio Taquari lá baixou, está baixando bastante, né? Onde já teve um repique de cheia, mas essa água ainda vai descer, então até quarta, até amanhã no caso, ainda a tendência é de subida do rio do Guaíba, né?
Sim.
Não, e além disso, o time de São Pedro está errado. O time de São Pedro é tão ruim que, inclusive, o vento tá invertido, né? O vento não tá ajudando a escoar as águas. Então, além do frio que tá surgindo aí, tem esse vento ainda para quebrar.
Mais uma informação aqui, Capu. Estação de bombeamento de água bruta, que é a EBAB, né? Do Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Chegou a ser ligado nessa segunda-feira, no caso ontem, mas queimou após permanecer ligado por 30 minutos. E essa estação aí está sendo muito aguardada, porque vários bairros da capital, inclusive com hospitais, estão dependendo dessa estação, né? Então, como ela queimou, parece que tem que trocar um dos motores, aí o motor não é um motor pequenininho, né? Um motor de 2 toneladas, algo assim, então tem que sair com um equipamento muito especial, aí colocar um outro, mas assim, eles estão trabalhando nisso, estamos torcendo para que logo eles consigam trocar esse motor aí e ligar, então essa estação aí do Moinhos de Vento. 147 mortes confirmadas até agora, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil, e um detalhe que eu vi hoje de manhã, que me chamou a atenção, uma foto do antes, aquelas fotos antes e depois, né? Ali em frente ao asilo Padre Cacique, que fica passando o Beira-Rio ali. Quando teve o pico da enchente, estava com água em frente ao asilo, inclusive a única maneira de sair, entrar lá no asilo, era com um caminhão bem alto, né? E agora, como as estações já estão, o bombeamento das águas já está funcionando, com essa alta que teve dessa última chuva, não inundou ali. Né? Então, assim, se as bombas estiverem funcionando, ameniza muito para vários bairros de Porto Alegre a situação da enchente. Então, é bem interessante isso, né? E que bom que essas bombas estão funcionando e agora já não está se repetindo a mesma entrada de água que aconteceu no início da semana.
Eu vi uma entrevista do diretor do DEMAI, né, explicando essa questão do motor queimado e tudo mais, e dizendo por que que isso aconteceu, o que está acontecendo, enfim, deixando claro aí que, inclusive, tem na estação, por exemplo, Menino Deus, hoje, por exemplo, na minha área ali já faltou água de novo, já tinha voltado. E agora essa oscilação ela está prevista, né? E esse pessoal que depende do Moinhos de Vento, que, embora o nome seja Moinhos de Vento, a estação fica no centro de Porto Alegre, ela ainda teve esse problema do motor e tudo em volta. E ele explicando que isso nunca tinha sido testado, esse sistema, desde 41, óbvio. Não teve nenhuma água que chegou nesse ponto. Então, o equipamento, ele está muito baixo no local onde ele está, especificamente da Moinhos de Vento. Ele está numa localidade muito baixa. Eles vão ter que levantar isso para o futuro, porque já se pensa do jeito que a coisa está acontecendo, né? Tem que estar prevenido para as próximas. E somente pôde ser testado agora. Aí vem a cobrança. Mas por que que não pensaram antes em levantar? Porque ninguém nunca pensou que poderia chegar água ali, e chegou, ou pelo menos as prefeituras dos últimos 50 anos não chegaram a essa conclusão e não levantaram os equipamentos, por isso o motor queimou, por isso está tudo embaixo d'água e todo esse problema enfrentado.
É, temos que aprender muito, né? nessa área, principalmente nessa área de enchentes em Porto Alegre. Mas vai daí, Cassiano!
Estamos ao vivo no 107.1 e você também pode assistir a live do Cafezinho nesse modo, como a gente fazia lá na pandemia. Eu achei que não ia precisar nunca mais, mas graças a essa tragédia toda, estamos de volta, cada um na sua casa, muito conscientes que somos também. E é o seguinte, você pode ir no programa.cafezinho, pode comentar com a gente. Lembrando sempre, ligou o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos o seu carro. E chocolates Divini, chocolate de verdade. Aliás, os meus dias têm começado com café Divini, que é maravilhoso.
Aí sim.
Você gosta muito,
aí,
né?
Aí sim, cara. Eu sou suspeito. E é legal porque o café Divini, ele tem aquela coisa de rico, que é aquele espacinho pra poder cheirar o café, tá ligado? Enquanto. Ah, é de deixar no quarto pra sentir o cheirinho no quarto, assim.
É o aroma da felicidade.
Outro patamar. Exatamente.
Notícia, Capu, por favor.
Cara, olha só que legal, velho. Vários mercados de Santa Catarina, Paraná e também do Mato Grosso estão colocando nos seus expositores a placa certo. Bem grande, produto gaúcho. Comprando esse produto, você estará ajudando o povo do Rio Grande do Sul. E aí tem todos os produtos que a gente já conhece tão bem aqui, né? As marcas que a gente conhece também, chocolate, refrigerante e tudo mais, com uma placa bem grande, assim, produto gaúcho. Então é bom que o pessoal está começando a deixar claro que, ó, vamos continuar ajudando o povo do Sul, inclusive na compra de mercadorias e serviços, né, cara? Tem várias campanhas também na internet rolando já para, tipo, o pessoal, quando for contratar algum serviço atualmente, contratar um serviço do Sul, porque realmente a galera não é que parou de trabalhar, alguns não tem mais nem aonde ir para trabalhar, porque os escritórios acabaram, porque a sua residência, que era home office, também acabou. Então a mobilização tá bem grande no país aí, inclusive achei bem legal essa iniciativa de grandes redes de supermercados de todo o Brasil colocarem alguns estandes só com espaço para produtos gaúchos. E aí todo o dinheiro que ali o pessoal compra, fica mais fácil chegar no Sul, obviamente, né? Então quem tiver aí nos ouvindo pelo nosso YouTube e pelo aplicativo em qualquer lugar do planeta Terra, pode comprar produtos gaúchos, que vai ser muito bem-vinda o teu investimento aqui no Sul.
Que coisa linda.
Inclusive, gente. Capu, o pessoal está recomendando que a população procure, por exemplo, um mercado próximo de casa, né?
Uhum. Mercadinhos menores.
Que é outra maneira. Né? É o mercado. Para que as pessoas possam movimentar, né, a sua economia ali no bairro, na cidade, né? Isso vai ser fundamental, porque a economia do estado gaúcho já está sofrendo, né? E vai sofrer muito para essa reconstrução aí que vai ter que acontecer, né? Além de toda a ajuda que já está vindo e que virá, né? Enfim, de todos os órgãos governamentais e de toda a... até bancos mundiais, né? Hoje mesmo se anunciou uma ajuda aí do BRICS, né? Que é o banco onde a Dilma Rousseff está agora trabalhando, né? Anunciou um valor considerável, se não me engano, 5 bilhões. E toda ajuda que os artistas estão fazendo, as campanhas, né? Fortalecer o mercado gaúcho através de compra de produtos feitos no Rio Grande do Sul e nos mercados próximos do teu da tua casa, vai ajudar a economia do Estado nesse momento complicado que a gente está vivendo.
Aliás, Mauro, sobre isso e ampliando isso aí, teve agora de manhã a decisão do governador Eduardo Leite de retirar aquele projeto de corte de isenção de algumas empresas. Para quem não lembra, o governador queria, né, no primeiro momento, elevar os impostos, subir a alíquota de impostos do ICMS. Uhum. Não conseguiu, não chegou a aprovar isso, em contrapartida iria acabar com isenção para várias empresas aí, o que acabaria acarretando em aumento de várias coisas. Como ele está recebendo essa ajuda do governo federal, não só essa do BRICS, mas as anteriores, já anunciadas pelo governo federal, no caso, aí não teria sentido, né? Então, penalizar mais ainda a população. Então, tem essas pequenas boas notícias em meio a esse quadro todo de tragédia. Não, ele acabou de retirar, então, esse projeto, não vai haver mais esse aumento aí. É uma boa, né?
Pá! É, na real, não é a hora de pensar qualquer coisa que vá onerar o gaúcho, né? Pelo contrário, quanto Exato. Mais puder facilitar, é a hora.
Justamente. Então, como todo esse valor aí de 3 anos que vai ter para não pagar a dívida, que são de bilhões, mais ajuda do BRICS, que é, na verdade, um empréstimo, né, a juros baixos para o governo, etc., parece, a gente olhando aqui de fora, leigos que somos, enfim, de que dinheiro não vai faltar, né? Ah, claro que os cálculos ainda estão sendo feitos, é imensurável alguém apontar exato qual é o valor que o Estado precisa para recuperar, porque Nossa. Ainda estamos no meio da água. Nem se começou a tratar, mas projeções já estão sendo feitas, né? E tudo na casa dos bilhões, né? Vamos ver onde é que vai parar isso aí.
Tudo bem, nós estamos com um pequeno delay no programa de hoje, mas então você já sabe aí, né? Essa questão.
Ah, o pessoal que nos acompanhou na pandemia sabe, né?
né? E é o seguinte, gente, agora, 18 minutos, que a Anitta lançou o clipe novo chamado Aceita. Esse lançamento estava marcado para amanhã, mas ela decidiu antecipar por causa de toda a polêmica que gerou. Por quê? A religião da Anitta é o candomblé, e aí ela começou a soltar as primeiras imagens do clipe e ela começou a sentir um preconceito religioso por causa dessas imagens. Desde que ela lançou essas imagens, ela perdeu mais de 200 mil seguidores. Só que daí, ao mesmo tempo, ela falou que também sentiu gratidão, porque ela está optando por qualidade e não quantidade.
E tá limpando o Instagram dela, né? De quem tem algum tipo de preconceito religioso.
E ela falou que ela não mostra só a religião dela, não. Todos os envolvidos na produção estão representados. Por exemplo, tem o artista Gabriel do Borel, que também tá no projeto. Ele é evangélico, teve a fé representada no vídeo. Então, se você quiser conferir aí, ela acabou de lançar. Foi ao meio-dia a música Aceita, que faz parte do álbum Funk Generation, é isso mesmo, Capu? Acho que é Funk Generation.
Exato, e vale lembrar que intolerância religiosa e preconceito religioso não é opinião, é crime, né? Então, só pra deixar claro que o pessoal não tem essa opção, tá ligado? De manifestar algum tipo de... É, não tem essa opção, queridos.
Giro de notícia.
Vocês chegaram a ver a Anitta que participou do show da Madonna? Vocês chegaram a ver o momento
do
show?
Sim.
Não. Eu achei que ela ia cantar, eu só vi ela dançando, na real. Eu achei que ela fosse cantar, na verdade, mas a Madonna ela bota a participação só dançando. É, tanto a Anitta quanto a Pabllo Vittar só dançaram, né? Eles não cantaram.
Isso.
Né?
É um sabe por que isso?
Né? Por quê?
Sabe por que isso? Aí é uma teoria minha. O Mauro me contou, eu não vi o show da Madonna, mas o Mauro me contou como é que foi o show. Muito playback, muita coisa gravada, não tinha banda. Eu acho que não tem como ela entrar ali, entendeu? Não é uma coisa tipo na banda, vem aí, canta um pouquinho pra gente aí, a coisa, entendeu? Não. Tá tudo muito esquematizado, cheio de questões tecnológicas, que não tem como chegar e fazer uma participação aí. Então bota pra dançar.
Claro, da mesma forma. E ela fez também uma participação meio teatral, assim, né? Porque elas ficaram sentadas e aí os bailarinos ali fazendo umas performances e elas levantando um número, né? Tipo, não sei, eu entendi como dando nota para o pessoal, como se fosse, né, um cartaz com o 10, né? Que nem na escola de samba, assim.
É que elas simularam um desfile de Vogue, que foi da onde ela tirou a faixa, uma das faixas mais famosas dela, né? E no Vogue tem as categorias, por exemplo, pose, aí vem os caras, fazem as poses, ou imagem, dança, então tem as categorias e eles fizeram uma simulação.
E o Quesito mundo... Playback.
Quesito
nota...
Playback, Madonna 10. É. E aí, no mundo todo, em cada cidade que ela ia, ela chamava um artista diferente. E no Brasil, então, foi a vez da Anitta fazer parte desse júri de Vogue que ela colocou no palco.
Cara, a Débora mandou aqui no nosso chat. Se a Anitta perdeu seguidores por intolerância religiosa, significa que ela tinha muito evangélico ouvindo o som dela. Avisa o pastor. Ó.
Tem mais comentários aí, Capu, que você quer trazer?
Oi?
Tem mais comentários que você quer trazer? Pode ficar atento pra gente. Programa.cafezinho, hein?
Deixa eu ver aqui, cara, porque eu tô com um delay monstruoso, cara, monstruoso mesmo.
Mas, então não é um pequeno delay.
Não, é um monstruoso.
Não, eu tô me ouvindo pelo áudio de vocês, tá ligado? Tá muito louco. Eu vou dar uma reiniciada
aqui,
tá?
Eu gosto quando os comunicadores, normalmente, eles diminuem os problemas, né? Parece que estamos com um pequeno problema, na verdade.
Parece que estamos com um pequeno probleminha, é o probleminha ainda, na verdade.
É. Parece que caiu a ligação, não, caiu, não é parece. Caiu?
Então é o fato, tô com delay e vou reiniciar, segurei.
Parece que eu estou com muito medo do programa de hoje, mas não, tá, gente? É bem pequenininho. E aí...
Passa pra mim que eu vou falar do cavalo, Cassiano.
Vai pro cavalo, Heron! Voltei.
O cavalo caramelo continua sendo pauta e dessa vez num quadro, eu espero aí o Lorenzo colocar a imagem, já vou falando enquanto vai aparecer a imagem do quadro pintado por um artista argentino, vejam, tá aí o cavalo caramelo. Este quadro foi leiloado ontem e foi arrematado. Ele foi o primeiro item do primeiro lote de 95 itens do Martelo Solidário, um leilão promovido aí pelo Sindicato dos Leiloeiros Rurais, né? De vários itens doados por várias pessoas de tudo quanto é tipo para arrecadar mais fundos para as vítimas da enchente. E esse quadro, pintado pelo Juan Acuña, José Acuña, que é um artista plástico argentino, foi arrematado por R$130 mil. É o quadro que retrata. Veja que ele foi rápido, né?
Claro, pintou, bem rápido.
Pintou rapidamente, né?
Sim.
E um argentino.
Ei, já brotaram na internet várias camisetas também com o caramelo. A galera tá fazendo umas camisetas também para doar. É bem legal isso, a renda.
Então, não sei quem comprou, não tem essa informação de quem adquiriu, né? Tem o portal Transparência, aí você pode procurar nas redes sociais. Martelo Solidário, a ideia foi tão boa, só 95 itens num primeiro lote, que vai ter outros leilões. Entre legal, as demais. Curiosidades, né, de itens que foram leiloados, teve uma camisa do Santos autografada pelo Pelé. Olha aqui, que item fantástico. Eu queria ter comprado, teria dinheiro para comprar e ajudar ainda as vítimas. Também teve, não sei quem é o brother Matheus, eu não assisti, confesso, o BBB, não sei se o Cassiano assistiu o BBB, quem é o brother Matheus, que doou uma boina. Você compraria, Mauro, a boina do brother Matheus?
O Gaúcho? O Matheus, o Gaúcho?
De Alegrete?
Então Alegrete, quero Alegrete. Inclusive, também ontem foi muito legal, cara. Ontem ele passou lá no nosso QG lá de doações, gente, e ficou participando, claro, nos ajudou a carregar coisa, até fez um stories com ele ali, o cara é bem legal, bem simpático.
Que legal.
E, meu, ficou horas e horas e horas lá com a mão na praça, assim, foi bem legal.
Olha aí,
Alegrete.
Ele doou uma boina, foi leiloada também, e teve a prancha com camiseta autografada do Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf aí, também adquirida no leilão, no lote de ontem. Depois vai ter mais leilões. Uma iniciativa sensacional aí do Sindicato dos Leiloeiros Rurais.
Boa. Muito legal. São muitas ações, né?
É verdade. Parece que o nosso delay foi resolvido, Capu.
Olha, cara, agora eu tô até te ouvindo, mano. Mas olha que coisa linda isso. Mas olha só.
Eu não tenho essa impressão.
Não tem.
Ó, viu? Eu não tenho essa impressão que foi resolvido.
Cara, mas então deixa eu tentar aqui, ó. Olha só, a Luísa Sonza, o Pedro Sampaio e vários outros artistas vão fazer um festival dia 7 e dia 9 de junho lá em São Paulo, exatamente para arrecadar no Allianz Parque em São Paulo, dia 7 e 9, para arrecadar fundos aqui pro Sul, e todos os cachês foram doados. Então, o timezinho é forte, cara. Dia 7 de junho, Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. E dia 9, Luísa Sonza, Lulu Santos, Preta Gil, Pedro Sampaio, Glória Groove, Xamã, Poca, Zé Felipe, Xande Avião e MC Daniel. Todo mundo aqui em torno. E também a participação de Neto Fagundes. Então tudo isso dia 9 de junho, lá no Allianz Parque, o time grande aqui. É legal porque a galera toda doou o seu cachê, a renda toda vem pra cá, obviamente.
Que legal. Que timaço, hein, Capu?
E o Thiago York, cara, anunciou o lançamento de um novo disco para essa semana. O Thiago York andou meio sumido, né? Até o pessoal falava, o que houve com o Thiago York? Onde andará Thiago York, né? E porque ele, assim, tava muito sucesso e tal, e de repente ele parou, sumiu e tal. Aí depois ele reapareceu com aquela parceria com o Duca Lendecker, né, que também foi uma maneira de ele voltar, assim, né? E agora ele tá anunciando o lançamento desse novo disco essa semana, e ele declarou aqui o seguinte: há semanas estou querendo dividir uma coisa com vocês, mas confesso que em meio a toda a situação no Rio Grande do Sul, terra onde cresci, o sentimento por aqui anda bastante bagunçado e as prioridades mudadas, escreveu o Thiago York numa rede social, mas confirmou que essa semana sai o novo disco dele. Então, que bom, né? O Thiago York, que tocou numa das festas de aniversário da Mix Porto Alegre, né? No Bar Opinião.
E sabe que ele acabou fazendo um disco meio secreto, não sei se vocês lembram, ali por 2017, 2018.
Ele voltou e depois sumiu de novo, né?
Depois do estouro dele, que ele, né, bombou no Brasil todo, ele gravou esse disco em 2017, 2018, só, a curiosidade é que foi um disco todo gravado dentro do apartamento dele com a namorada dele. Era todas as canções para ela, todas.
Cara do
céu. Não sei se vocês lembram disso.
Não, tem até
e depois acabou o namoro.
Econômica.
Eu acho que ele filmou um clipe com ela, inclusive. Uma das faixas.
Isso, exato.
Não, agora não, a pergunta é, será que tá durando esse namoro ainda?
Eu acho que já acabou, cara.
Eu também olha acho aí, ó. Já... Olha aí, ó.
Então, esse você é contra gravar algo com a namorada, é isso?
Esse pessoal que acredita no amor aí, cara, eu não consigo entender. Não consigo entender. Que horror.
Que horror, Capu.
Cara, e outra, e o timing errado também é o meu, né, velho? Porque o Thiago York também tá nessa aí de lançar o álbum agora, mas tá com a energia muito baixa e tal. E eu que gravei 2 dias antes do DVD, de começar as enchentes, né? Lembra, Cacete?
Verdade, Capu, você ainda pegou um pouco de chuva.
Tá louco? Entrou na gaveta e só vai sair daqui a uns 2, 3 meses. Não tem como a gente ter tempo de pensar nisso agora, né? Mas eu entendo, Thiago York, só pra fechar
a parênteses. Que loucura, né? A área do entretenimento, de shows e tudo, nem se recuperou totalmente ainda da pandemia, exatamente, que foi o terrível pra essa área, né? Anos parado, né? Vários setores parados. Alguns, inclusive, não voltaram mais. A cultura das pessoas mudou, enfim. Sim. E aí já tem mais isso agora de novo.
E agora vai ser um pouco diferente também, porque na pandemia a cultura mudou bastante. E agora, nessas enchentes, muitas casas noturnas, muitos lugares não existem mais. Né? Porque normalmente as casas são andares térreo, né? São casas mesmo. Então, muitos lugares que eu tocava estão fazendo algumas campanhas. Inclusive, eu vou fazer alguns vários apresentações gratuitas para poder tentar recuperar as casas que eu tocava, né? Tanto aqui quanto no interior. É um pecado, né? Mas, para variar, a galera do entretenimento se virando para mudar, né?
Uma das coisas que sempre me preocupou nos últimos tempos é um debate mundial, a questão do livro, né? Com a história de computador, de tablet, de celular, etc., do papel do livro ter perdido. E ele realmente, assim, me preocupava a questão de feiras do livro, não só a de Porto Alegre, que é enorme, mas de cidades do interior e tudo, onde já o livro sempre foi uma coisa meio elitizada no sentido cultural, de as pessoas sempre com dificuldade da grande maioria da população de ler. O Brasil é um país que lê muito pouco, comparado, por exemplo, com uma Argentina aqui do lado, que é muito menor, e que lê muito mais. É só pesquisar que vai ver que o problema é histórico, né? Buenos Aires tem mais biblioteca do que todo o país. Todo o Brasil, só em Buenos Aires, tem mais biblioteca.
Nossa.
A universidade na Argentina foi lá em 1600, lá em Pedrada. O Brasil só teve a sua primeira em 1900 e... Lá vai Pedrada, que não vou lembrar os anos certos aqui. Enfim, mas me surpreendeu que o livro resistiu, e me parece que ele resiste. Feiras do livro de Porto Alegre, tudo continuam muito ativas, né? Mas na pandemia, ali eu temi, cara. Ali eu temi que, pá, agora vai, entendeu? Agora aproveita e ninguém mais vai ler, vai comprar livro, não. Então, sobrevivemos. Então, são coisas preocupantes que, às vezes, a cultura muda, né? O hábito das pessoas muda um desastre, uma catástrofe, uma pandemia.
É verdade. Eu tenho o meu leitor, mas eu também prefiro, sempre que eu posso, compro o livro físico, né? Então... Não só para ajudar os nossos autores maravilhosos, inclusive um deles é Mauro Borba, né?
Sim.
E já que estamos nesse frio, é hora de pensar na prevenção contra a gripe. Se você quer manter a sua proteção e de quem você ama sempre em dia, Presta atenção nessa dica. No SESI, você encontra a vacina quadrivalente contra a gripe com o melhor preço do mercado. Apenas R$ 62,90 a dose, e não para por aí. Se você é trabalhador da indústria ou dependente, o SESI tem preços especiais para você. Não perde tempo. Vacine-se com o SESI e garanta um inverno bem mais saudável. Acesse sesirs.org.br/vacinação para você e confira a unidade disponível mais perto, mais próxima de você. Já voltamos com o cafezinho aqui na Mix. Mix, meio-dia e 37, de volta com o cafezinho no melhor mix do Brasil. Liga o autolocador, escolha seu destino, que nós reservamos seu carro. E chocolates Divine, chocolate de verdade é Divine mesmo. Vamos passar a bola para Heron Dalmolin. O que os nossos queridos relaxados, ou ouvintes, né? A gente chama carinhosamente de relaxados. O que eles estão falando?
Por causa do chat, né?
Por causa do chat, é. Relaxados.
Vamos ao chat aqui. O Maurício Silveira, nosso querido ouvinte, está sempre mandando mensagens. Quero comprar os livros do Mauro Borba ainda, diz ele. Escutei alguns podcasts com o Mauro sendo entrevistado. Mas ter os livros em casa, ler e lembrar muitas histórias do Rádio Gaúcho é muito bom, meu caro Mauro. Tem livro para vender ainda, não?
Sim, sim. O livro mais recente, que é a história do cafezinho e da pop rock, né?
Sim.
É na Besouro Box, a editora Besouro Box. Eles entregam em casa, inclusive. Agora, claro, nesses dias aí que a gente está vivendo, não sei como é que tá. Mas normalmente eles entregam em casa, mandam um livro pelo correio, né? Acredito que o correio esteja funcionando, talvez um pouquinho mais lento, né? Mas é só entrar em contato ali com a editora, procura ali Besouro Box na internet, o site da editora, e é tranquilo, é bem fácil.
Imagino que para entregar em Porto Alegre está bem mais lento, né? Bem mais lento. Imagina entrar, tem que passar o caminhão do correio ali, o avião não chega, né? Então caminhão passa 118, meu Deus do céu, imagina, vai demorar.
Exatamente, nesses dias agora a gente está vivendo toda essa situação, né? Mas eu acredito que eles têm uma solução talvez um pouquinho mais demorada, mas vai chegar.
Com certeza. Heron, esse ano fiz a missão de ler um livro por mês. Estou no sexto livro, tenho preferência por Kindle, mas depois de ler comigo, eu compro o livro em si, geralmente no estante virtual. Kindle é uma maravilha, eu concordo, eu também tenho Kindle e fico fazendo o mix, né? Tanto no Kindle quanto no livro físico. Até porque alguns livros mais, digamos assim, clássicos, não tem no Kindle, né? Não acha ainda
não acha mesmo.
Digital, né? Tem que ir no velho sebo, a estante virtual é um baita, baita...
Sabe que eu gosto muito do livro normal, tanto que eu tenho uma carambada aqui de livro, mas eu tô também muito ligado nos audiolivros, cara. Ouvindo de livro também, e eu começo aí, sei lá, vou viajar uma hora e meia, por exemplo, vou dirigindo, ouvindo, vejo onde eu parei e continuo lendo depois. É uma sopa de letrinha, mas funciona muito pra otimizar o tempo também, porque nessa desculpa, não tenho tempo pra ler, então vai ouvir, mas não para de adquirir a cultura, né?
E o ritual de abrir o livro,
sabia que até
o cheirinho...
isso é diferente?
O que
é? O cheiro do livro.
Até isso é diferente, né? A forma, o conteúdo é o mesmo, mas a forma chegar no teu cérebro e varia de cada um. Na questão de ler e ouvir, ou de ver, por exemplo, tem gente que é mais. Absorve melhor na leitura, tem gente que absorve melhor no áudio, né? Uma coisa incrível. O cérebro humano tem isso aí.
Eu caí numa armadilha.
Pesquisa de opinião,
sabia?
Quanto. Oi?
Eu caí numa armadilha, porque eu também estava tentando ler um livro por mês, só que o livro seguinte, que estava na minha fila, tem 900 páginas, ou seja, vou levar muito mais tempo.
Aí
eu posso contar como dois, mesmo sendo um?
Não, faz assim, Cassiano, pega só gibi.
Boa!
Pode.
O autor Mauro
sabe que eu uso pessoalmente uma tática, eu pego três gêneros, geralmente grandes, assim, eu fico lendo sempre três livros ao mesmo tempo. Que é um que é aquele que o cara devora,
sim.
Que eu não quero que acabe, então eu vou lendo pedacinhos.
Boa.
Aquele clássico que eu vou recuperando, que eu deveria ter lido quando era adolescente e não lia.
Sim.
E também alguns de gosto pessoal, assim, mais histórico, que demora, então um livro mais pesado, então, enfim.
É bom
isso. E aí, a cada dia o cara tem vontade de ler um tipo, não fica só num, porque tem livros que o cara trava, entende?
Sim.
E aí tu acaba deixando de ler.
E aí te pergunto, você consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo? É como uma série, você pausa, né? E volta,
claro.
Retoma.
Isso aí.
Pô, muito fácil.
Isso, exato. Olha aqui, ó, pesquisa de opinião. Quanto tempo vocês acham sensato para a volta dos eventos em Porto Alegre? Débora Borges pergunta.
Ah, olha, eu acho que eu tenho crime, mais, né? Mais torcida do que informação sobre isso, né? A gente espera que volte o mais rápido possível, mas não tem ainda, né, uma previsão. Acho que nos próximos dias, talvez na semana que vem, já se saiba alguma coisa, né?
Sim.
Porque agora, por exemplo, tem previsão de chuva ainda para o fim de semana, né? Não é uma chuva tão grande assim, mas tem previsão de chuva. Então acho que a gente tem que ir com calma aí. Mas
eu acho que vai ser uma coisa meio gradativa, como foi na pandemia. A pandemia, por exemplo, quando voltou, não voltou um festerê louco, assim, uma coisa mais gradativa. Muitos eventos beneficentes, muitos eventos para reconstruir a história e tal. Eu acho que vai ser mais ou menos essa pegada também. Vão ter ali alguns shows logo depois do caos para poder arrecadar fundos. Então o pessoal vai começando a querer, sabe? Acho que balada em si, ou evento em si, show e tal, vai demorar acho um pouquinho mais. Mas uma coisa gradativa, acho que vai começar já semana que vem, né? Porque a gente precisa muito, inclusive, mobilizar a galera que tiver condições para poder jogar a luz também na nossa situação, né? E eventos também ajudam com isso.
O problema é que não se sabe nem quando vai baixar a água, né? Não
exato,
tem ninguém que diga, ó, quinta a água estará no nível tal. Não tem. Então...
E aquilo que depende de aeroporto também não sabemos, né? Porque o aeroporto, a data prevista é 30, né? A volta do aeroporto. Mas nem a Fraport, que administra o aeroporto, tem certeza disso, né? Então, assim, os eventos nacionais dependem dos voos, né? E claro, os locais aí fica mais fácil um pouco. Eu tenho uma notícia aqui sobre o narrador Silvio Luiz.
Notícia.
Assim que for possível.
Vamos agora, Mauro.
Bora.
Agora já?
Devereda.
O narrador Silvio Luiz, que é conhecido por seus bordões, né?
Olho no lance! Era mais ou menos isso. Esse eu não sei imitar. O Fábio, nosso produtor, deve saber imitar. O cara imita tudo.
Eu já olhei pro Heron aqui, que é o cara que faz as vozes, né? Dessas figuras todas. Mas então, o Silvio Luiz tá com 89 anos, cara. Olha só. E tá na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele sofreu um derrame enquanto trabalhava na transmissão da Record no jogo Palmeiras e Santos, na final do Campeonato Paulista. Daí ele deu uma melhorada, voltou para casa e agora o quadro piorou e ele tá na UTI de novo, então naquele hospital que eu falei, né? E pessoas próximas confirmaram que ele tá apresentando vários problemas físicos, né? Não tem um boletim médico, assim, oficial, mas as pessoas próximas a ele dizem que a situação é bem complicada. Então, ele nem narrou o segundo gol do Palmeiras na vitória de 2-0 sobre o Santos, porque teve que ser levado para o hospital. E é derrame, né? Derrame no nosso Silvio Luiz. É um cara, eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas ele como narrador é uma figura, né?
Marcou muito.
Bah.
E é daqueles que a gente já conheceu velho, né? Pelo menos eu que já sou velho, só conheci o Silvio Luiz velho, não novo. É incrível. O cara tá aí.
Ele já nasceu velho.
Por isso tem 89.
É. Inclusive, quando o Internacional jogou a Série B, que eu espero que não aconteça mais, né? Vou bater aqui na parede.
Onde é que eu assino? Onde é que eu posso assinar aqui pra...
Eu voltei a ouvir o Silvio Luiz porque ele narrava os jogos da série, alguns jogos da Série B. Então, aí ele narrou alguns jogos do Inter naquela fase ali. Eu até assim, bom,
o que foi que só você viu?
Pelo menos teve esse lado bom, né? Do Inter jogar a Série B, que a gente ouvia os jogos com o Silvio Luiz. Mas é isso, Cassiano.
Giro de notícia, Capuzinho.
Cara, olha só, velho, o número de moradores fora de casa no Rio Grande do Sul, depois dos temporais, é maior que a população de 8 capitais brasileiras. Isso é surreal,
eita,
velho. O relatório da Defesa Civil são 615 mil pessoas fora de casa, e desse total, 77 mil estão em abrigos e 583 mil estão desalojados. Isso é maior que a população de Rio Branco, Macapá, Vitória, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju e Palmas. Que loucura, cara. Tem praticamente capitais inteiras do estado fora de casa. E isso é inacreditável, porque agora tem que se montar uma estrutura. Como a gente sempre carinhosamente chama, por exemplo, a Ubra de uma nova cidade, né? A Ubra, inclusive, é uma cidade que tá com uma população maior do que muitas cidades, sabe? Isso é surreal, porque agora a gente vai ter que realocar essa galera enquanto o Rio Grande do Sul se ergue novamente. E enquanto isso, vai ter muita gente fora de casa, cara. A procura por venda no litoral, em Tramandaí, Capão da Canoa, Xangri-Lá, aumentou em 40% em uma semana a procura de imóveis para compra. E para aluguel nem se fala. Para aluguel tá uma correria. E aqui também, né? Tem muita gente querendo alugar aqui o Airbnb e tudo mais em Porto Alegre e região. Pessoas que perderam suas casas, mas tem alguma condição financeira para poder já alugar rapidamente algum lugar. Então, tipo, tá dando um sobrecargo em cima dessa questão imobiliária gigantesca. E agora a gente vai ter que se adaptar todas em várias situações, em várias instâncias diferentes, poder adaptar a situação para poder reerguer o Estado, inclusive também na questão dos desalojados e desabrigados.
Heron, quando você quiser trazer mais ouvintes, por favor, fique à vontade, tá? Mauro?
Sim, senhor.
Não, eu ia falar só que teve gente que na pandemia foi pra praia e acabou ficando definitivamente, né? Ficou morando na praia.
É verdade. Mais gente no chat aqui, no filme Carro 3, Carros deve ser, Carro Silvio 3. Luiz dublou aquela corrida no meio do barro.
Não,
com aquele ônibus escolar do mal. Levei o meu filho no cinema, foi a maior emoção quando reconheci a voz dele.
Ah, e eu não vi o 3, eu vi o 1 e o 2. Aliás, o 1 eu vi centenas de vezes.
É, o 2 eu não achei legal, não. Eu vi os dois também. Sério, o 1 eu achei sensacional.
É muito bom, né, cara? Eu vi por causa do meu filho, né? Mas acabei gostando.
Tudo bem que ele tem 19 anos, mas, né?
Só para dar o nome, Tiaraju.
Agora ele tem 18. Agora ele tem 18.
Tiaraju Terra foi o cara que escreveu aqui, o nosso ouvinte. Esqueci de dizer o nome dele. O Carlos Cruz diz, ou seja, o Heron não tem rede social. Já que eu leio 3 livros por dia. Na verdade, eu não leio os 3 livros, né, cara? Eu vou alternando entre eles, não é essa loucura toda.
Mas é verdade, cara. A rede social te tira muito da leitura,
claro,
de livros.
Claro, TV também.
Porque a gente fica ali querendo acompanhar o que está acontecendo e isso acaba aí virando um vício, né?
É, e o Tiaraju... o Tiaraju já falou. O Geles, que está de férias,
grande,
fica escrevendo
Geles
no chat aqui, cara.
Não, já voltou.
Mas está aqui, Geles com o Machado. Ah, ele está de volta?
Está de volta.
Alô, Geles, aquele abraço. Não, tá certo. Já ia te xingar. Não pode ficar mandando mensagem nas férias, tá, Geles? Lembro quando o Heron tinha Facebook e um vírus atacou o PC dele. Deletou todos os homens do Face. É verdade, cara.
Todos os homens? Heron?
É, eu não sei o que aconteceu. É um vírus estranho. Sabe que o Facebook ele tem uma limitação de 5 mil ali, né?
Tá.
Pra página pessoal, né? Não pra página empresa. E aí chegou um momento, quando atingiu aqueles 5 mil, não conseguia adicionar mais ninguém. E aí um vírus atacou e começou a sair todos os homens deletados.
Esse vírus é complicado, cara.
Eu conheço
pra aceitar
um
mais mulheres.
E que ele consegue, você fica sem a participação ali, sem os seguidores, mulheres. Chama casamento esse vírus.
Ah, não, esse aí já se livrou já.
Acontece muito, muito.
É um vírus que fica entre o monitor e a cadeira, né?
Também. Esse aí,
é o vírus que
cara
fica entre os dois, né? É, tá, tô ligado.
Grande abraço pro Geles, nosso que queridíssimo colega. E é o seguinte, mais notícia com o Mauro Borba.
Eu tô tentando só acessar aqui para ver se tem alguma atualização, né?
Ou seja, ele tá dizendo que não tem nada, não tem nada para falar.
Pensamos
não
a pauta toda, isso.
Leva um tempinho para abrir aqui, né?
É um enrolador esse Mauro Borba, cara. Por isso que eu admiro.
Maravilhoso.
Se sou eu, já digo. Ah, gurizada, acabou aqui. Não tenho o que falar. Tchau para vocês.
Se quiserem, cara, eu tenho informações sobre o Brasileirão por aqui, quando quiserem.
Manda aí.
Cara, 11 clubes da Série A que integram a Liga Forte e União emitiram uma nota que defendem a paralisação do Campeonato Brasileiro. Fazem parte desse grupo Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Botafogo, Inter e Vasco. Dentre eles, o Atlético Goianiense é o único que inicialmente foi contra parar o campeonato por questões econômicas, mas foi voto vencido.
O Grêmio não tá nessa?
O Grêmio...
Aqui, não ouvi o Grêmio, hein?
Parei que eu vou tentar achar aqui. Ah, um deles é o Grêmio, cara. Além das equipes que formam o bloco LFU, outros dois clubes que estão na Libra também são favoráveis à paralisação. Que um deles é o Grêmio, né, afetado diretamente. E o Atlético Mineiro, por meio do seu presidente e do atacante Hulk, tem afirmado também que são favoráveis à pausa do campeonato. Enquanto isso, a Liga Forte União já divulgou seu posicionamento conjunto à Libra, grupo em que o Bahia está, e ainda não emitiu uma posição. O motivo é a falta de consenso entre os clubes. clubes. Se Grêmio e Atlético são declaradamente favoráveis à pausa, do outro lado, Flamengo e Palmeiras já manifestaram publicamente que são contrários à paralisação do campeonato. Inclusive, o técnico do Palmeiras ontem, na mesma entrevista, ele conseguiu dizer que achava um absurdo pararem o campeonato porque Grêmio e Inter estão sem ter como treinar e tudo mais, mas também, aí passaram duas ou três perguntas e ele estava indignado, dizendo que não poderiam nunca cobrar dele ser campeão brasileiro se ele fosse obrigado a jogar em outro estádio, porque talvez eles tenham que jogar em outro estádio por questões de shows e tudo mais lá. E aí ele estava indignado porque ele disse que é impossível ser campeão. Bom, o Grêmio e o Inter não terem estádio mais praticamente por um bom tempo até reformar, tá tudo bem pra ele. Agora o Palmeiras jogar um jogo fora é o fim do mundo, né? Então é bem seletiva a humanidade dele nessas horas.
Vai, Mo.
Não, e o Abel também, né? É, justificar as derrotas porque não tá jogando no estádio dele é uma maneira de fugir do problema, né? Porque claro. O Palmeiras tem tido algumas performances meio ruins lá na Arena Barueri, perdeu para o Inter, inclusive perdeu agora no fim de semana para quem mesmo, que eu não lembro, mas perdeu o jogo, né? E então ele está dizendo, ah, se tivéssemos jogado em casa, teria sido diferente, né? É bem aquela desculpa, assim, que um treinador do nível dele... Não precisava, né?
Não costuma dar, né? E pimenta no olho dos outros é refresco, né? Porque quando é com o Palmeiras, tá tudo lá. Ah, meu Deus, é o fim do mundo jogar fora. Agora Grêmio e Inter podem estar sem estádio que ele não nem se abalou.
Tu sabe que dentro de campo, tanto na questão da Comebol, tem soluções. O brasileiro, vamos supor que não pare o brasileiro, tá? Tem datas para recuperar só os times Juventude, Inter e Grêmio. E na Comebol, na questão sul-americana e Libertadores, vai ter essa parada aí, vai ter uma parada. Então pode o Inter e Grêmio jogarem durante a parada, eles jogarem, isso já está planejado. O problema que eu vejo, acho que a grande maioria que está indignando as pessoas com esses clubes que não querem, como Flamengo aí, Palmeiras, parar o campeonato, é que isso transcende o futebol, não tem mais a ver com futebol. Não, tem a ver com a vida humana, é um estado da federação numa calamidade absurda. É uma falta de sensibilidade, assim, inacreditável enquanto cidadãos, porque vai envolver um monte de gente para que esses jogos aconteçam, para que o campeonato aconteça em algum momento. Então, é muitos caras dentro de uma bolha, achando aquela velha discussão, o futebol não é uma bolha dentro da sociedade, ele faz parte da sociedade. Então, assim, até no início, quando as informações ainda vinham chegando, eu até entendo. Agora, nesse momento, os caras ainda
vendo
que pensar em futebol, é inacreditável.
Não, e uma notícia que... Pessoas, são 50 pessoas para ir fazer um jogo de futebol de cada clube, não é? Tipo, os 11 jogadores e deu.
E a segurança?
E transporte?
As forças de segurança, de tudo que tem que ser mobilizadas, entende? Ao invés de concentrar tudo para recuperar o estado nesse momento, né? Imagina se fosse no Rio ou em São Paulo, só pensando
nisso. Nossa senhora! Acho diferente.
Notícia, Mauro.
Atualizando as notícias aqui, ó, os políticos de diferentes... ideias, né, de diferentes vertentes ideológicas, estão discutindo o adiamento das eleições municipais aqui no estado. A votação em que serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores das 497 cidades gaúchas está marcada para o dia 6 de outubro. E o segundo turno, onde há segundo turno, né, para o dia 27. E nos últimos dias, os líderes dos partidos... Estão discutindo essa hipótese, né, de adiar a eleição exatamente pelo evento climático aí que o estado está vivendo. Não tem nada definido ainda, mas a notícia é essa, né? O pessoal está discutindo a possibilidade de adiar a eleição. Apenas a presidente do PT, que é a Jussara Dutra, rejeitou a medida. Ela disse que a reconstrução do estado vai longe, teremos esse passivo por muito tempo. Segundo ela, não adianta adiar a eleição. Mas outras pessoas dizem que o estado não conseguirá se recuperar minimamente a tempo da campanha acontecer normalmente. Então vamos aguardar aí o resultado dessa discussão, né? Para ver se a eleição... será transferida ou não.
Já tem um nosso internauta aqui dizendo sobre isso, Mauro. Já houve isso no ano de pandemia, que tinha também era a eleição dos prefeitos. É o R2 Marketing aqui.
Eu tinha até esquecido desse detalhe.
Faz sentido, né? Porque é muito antes, os candidatos vão ter que estar todos trabalhando, etc. Tem muita gente envolvida, vai estar certo que nós vamos estar, se Deus quiser, já reconstruindo, né? Nesses meses aí, eu acho que é agosto, que já começa a propaganda eleitoral, de julho para agosto ali. Tu imagina, não vai ter clima nenhum para isso. E outra, quem está na administração e tem reeleição, vai ficar tudo misturado, né? Um trabalho de unir as forças para reconstruir, aí vão estar se atacando politicamente, que faz parte, as ideias têm que ser debatidas mesmo. Ninguém tem que concordar com tudo, com o outro, né? Mas agora o momento é de reconstrução, faz sentido, muito sentido.
Meio-dia e 56, antes de ir embora, eu quero pedir para Heron Dalmolin dar uma dica de um daqueles livros que ele comentou ali que a gente não tem vontade de. Que a gente não quer que acabe nunca, né? Então, de repente, para a gente fugir um pouco
do. Qual é o estilo de livro que tu quer?
Aquele que você falou que você não quer que acabe. Livros Não Sim. Quero Que Acabe.
Livros que não quero que acabe. Eu gosto muito, os livros que eu mais gosto são de ficção histórica. Tá, então tem vários, principalmente, por exemplo, um cara que eu considero um escritor de ficção histórica brasileiro é Érico Veríssimo. O outro seria Jorge Amado. Então recomendo aí Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Por que ficção histórica? Porque são escritores que eles criam em cima de fatos. E muitos deles, inclusive, a gente aprende muito mais imaginando como foi a vida de personagens históricos, etc, etc, do que tu simplesmente ler um livro que só tem fatos, datas, aconteceu tal, 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 é muita informação, tu acaba não guardando. E quando tem essa ficção histórica, eu gosto muito por isso, tu acaba realmente, é um exercício de imaginação, mas em cima de como teria acontecido. E aí, geralmente, nas contracapas, enfim, os escritores, né, eles baseados em livros de história, eles dizem, ó, este fato realmente aconteceu assim, assim, assado, o personagem tal, eu criei, ele é fictício, o tal realmente aconteceu, de acordo com o que eu falei e tal. Então, no fim, ele entrega, entendeu? Tu faz uma ficção, mas ao mesmo tempo... E essa Terras do Sem Fim, olha, do Jorge Amado, é uma obra recomendável. Esse é um que eu não encontro no Kindle, eu tenho em livro mesmo. O cara acha em sebo aí.
Tá vendo? Baita dica pra você. Capu, um beijo, voltamos amanhã, meu querido.
Beijo pra vocês, seus lindos, mais uma vez, cara, lembrando o pessoal que puder nos ajudar ali com relação tanto à Ubra. A Ubra ontem emitiu algumas mensagens também nas redes sociais pedindo voluntários, né? Então, até porque a tendência agora por voltar a semana, né? Por ser uma época de semana, o pessoal tem que trabalhar também alguns turnos, mais fim de semana. Então, quem puder seguir as redes sociais da Ubra aí pra ver o que é necessário, tanto de voluntários quanto de mantimentos. E também ali nas minhas redes sociais eu tô pedindo alguns auxílios também para algumas entregas que eu tenho que fazer hoje para as ONGs que eu participo. Quem puder me ajudar com alguns itens ali, ou _ Capu nas redes sociais. Beijo pra vocês, até amanhã.
Muito obrigado, o _ Capu. Voltamos amanhã, Mauro Borba.
Amanhã, meio-dia, de volta então aqui na Mix com o Cafezinho. Boa tarde.